senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, 8 de setembro de 2018, Dia Internacional da Alfabetização, aniversário da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e aniversário da cidade de São Luís, no Maranhão. E a CBN Entrevista deu prazer de conversar com o professor, ele que é presidente da Academia de Letras Vale do Iguaçu, ALV, e é o nosso maestro aqui de Porto da Vitória. Estou falando da querida pessoa Raulino Bortolini. Bom dia, professor Raulino.
Bom dia, Luísio. Bom dia, ouvintes da nossa rádio CBN Vale do Iguaçu. E é uma alegria estar aqui para conversar com alguma coisa sobre a pátria, já que nós estamos terminando a Semana da Pátria.
Muito bem. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes da CBN serão presenteados hoje com a sua presença, com a sua fala. E, afinal, é o primeiro momento da CBN, né, de Raulino Bortolini, uma pessoa tão querida aqui de Porto da Vitória e da região, é professor da nossa antiga FAFUV, hoje Unespar, da UniUV, é, do Estado, de colégios particulares, é, e do Túlio de França, também foi diretor. Enfim, o senhor exerceu tantas atividades e sempre com a batuta de maestro. Confere, meu caro professor.
Não sei se era tanto assim, né? Mas a gente procurava fazer o trabalho de uma forma correta, honesta, né? Aquilo que a gente recebeu, tanta coisa da sociedade gratuitamente, a gente também procura retribuir isto, né? Porque se a gente recebe gratuitamente tanta coisa boa, nós nos esquecemos que essas coisas boas foram feitas por outras pessoas que às vezes nem usufruíram daquilo.
Perfeito.
Que nós estamos usufruindo, né? Então, realmente é uma alegria a gente poder falar sobre algumas coisas do passado, sobre o nosso país, sobre os dias atuais, como é que nós estamos vivendo, enfim, sobre a nossa vida neste momento.
Muito bem, eu sei que o senhor tem um espírito altruísta extremamente, assim, em evidência, não porque o senhor quer, é pelo que o senhor é, porque a sua família é. É uma questão até de família, seus filhos, sua filha, sua esposa, sua cunhada. Quer dizer, vocês realmente se sentem preocupados com o outro, a preocupação do ser. E eu sempre falo que, em primeiro lugar, o ser. O ter é consequência de trabalho desse espírito altruísta. Meu caro presidente, assim irei chamá-lo, afinal, eu pertenço à academia também, e o senhor é meu presidente lá. Professor Raulino, rapidamente, antes de nós entrarmos em relação, né, à nossa querida pátria, nosso querido Brasil, eu tenho que perguntar alguma coisa sobre a academia. Segunda ou terceira vez presidente da Academia de Letras Vale do Iguaçu?
A terceira vez.
A terceira, né?
A terceira vez, é.
Olha só.
E tem tanta gente competente lá, mas volta e meia me pegam, né? Então, vamos, né? Enfrentamos, claro.
Eu sei que quando ingressei na academia, o senhor era presidente.
Ah, é.
Terceira vez. E a academia vai bem, né, professor Raulino?
Vai bem, dentro daquilo que a gente programa, porque a Academia de Letras, ela tem os seus objetivos, né? Que é exatamente congregar as pessoas que escrevem, que fazem poesias, que escrevem livros, que fazem crônicas, etc. Enfim, pessoas que escrevem. Então, a própria palavra academia, né, Luísio, é bem antiga, do tempo dos gregos, quando
Perfeito.
O grande filósofo Platão, que não tinha lugar para conversar com seus alunos, ia na casa de um amigo dele chamado Academus. Academus, então, eles iam lá conversar sobre assuntos do momento, que a filosofia na época era mais ou menos isso aí, assuntos do momento, na casa do Academus. Aquilo virou a academia.
Academia, a origem da palavra.
É, e depois veio os romanos adotaram isso aí, a Idade Média adotou, logo a Revolução Francesa, logo depois, adotou o nome, porque foi a primeira grande academia de letras mundial, a Academia Francesa de Letras, né? Daí se espalhou para o mundo inteiro. Cada país tem a sua. Nós, no Brasil, temos a ABL, né? Perfeito. Volta e meia aparece na televisão. que fulano de tal está sendo ingresso agora, está ingressando na Academia Brasileira de Letras, se torna um imortal. E o pessoal pensa assim, como imortal, né? Todo mundo morre. É, não é bem a vida da pessoa, sim, são as obras.
As obras.
A pessoa morre como todo mundo, todos somos iguais, todos nascemos, vivemos e morremos, mas alguns deixam obras importantes, livros importantes. Você lê livros do tempo dos romanos, você lê livros da Idade Média, lê livros de 100 anos atrás, e as pessoas já se foram, não estão mais aí, mas a obra deles é imortal.
Continua vivo através das letras.
Isso, através das letras. Então, normalmente chamam o pessoal que pertence a alguma academia de letras de imortais, não porque não morram, né? Mas simplesmente porque as suas obras, de preferência, ficarão por muito e muito tempo.
Muito bem. E aqui em Porto, né, na Vitória, porque pertence às suas cidades, na nossa ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Muito bem. Um belo trabalho.
E que bom, né? Feito.
Que bom. Que bom que, bom que você, existe.
Você veja, Luiz, o pessoal que nos escuta às vezes não sabe, mas nós temos acadêmicos de São Bento, Mafra, Canoinhas, União da Vitória, Porto, União, General Carneiro, Curitiba. Então, é Vale do Iguaçu, não é apenas das nossas duas cidades, aqui dos nossos dois municípios, mas abrangemos uma área bastante grande, bastante extensa. Temos representantes aí de 6, 7 cidades próximas aqui que fazem parte da nossa academia.
Muito bem. Meu caro professor Raulino, o senhor, seu nome já é um nome musical. Quantos desfiles, né? Vamos falar sobre a Semana da Pátria que passou, né? Ontem, um desfile maravilhoso, bonito. Me fala um pouquinho dessa paixão pela música, desse despertar naqueles alunos, essa vocação musical. O senhor na UNC coordenou o curso de música também, um grande colaborador, né? Enfim, quando se fala em música, nós temos na nossa mente o professor Raulino. Eu até vou brincar, sempre brinco. Né? Inclusive com a dona Laíra, sua esposa. Professor Raulindo.
Isso era brincadeira dos alunos da faculdade.
Tá vendo? Hoje em dia. Então, mas a música sempre fez parte da sua vida, né, professor?
Fez,
né?
Fez parte. Aliás, na minha família...
Faz parte, já, vamos dizer, né?
Minha família, meu pai... era músico, meus tios. Eu tive um tio que faleceu faz um ano e meio, mais ou menos, faleceu em São Paulo com 100 anos de idade. Era um grande pianista, tocava muito bem piano. Então, sempre a família, meus irmãos, todos eles são músicos. Todos eles eram músicos. Até esse último que faleceu aí, o Lino, era violinista na Universidade Federal, na orquestra. Todos eles sempre foram músicos, desde o mais velho, que ainda é pianista com 88 anos, ele ainda toca bem piano, e até ele atualmente reside em Itajaí e reza missa 2 vezes por semana naquela matriz do Santíssimo, chamado, que é uma igreja muito bonita de Itajaí. E lá ele é chamado de o Padre Cantor.
Olha
porque
só.
Ele canta junto com o povo.
Ah,
o povo
canta, puxa,
não está acostumado, às vezes, a escutar o padre cantar,
perfeito,
né? Mas meu irmão vai lá, canta. E, quer dizer, então, a família sempre foi de músico. Eu, desde criança, sempre toquei em banda, aprendi a tocar um pouco de piano, fiz alguns anos de piano. E troquei trompete, trombone, uma série de instrumentos em bandas. Mas depois vem a hora em que você tem que escolher a sua profissão, você tem que estudar para se preparar para ser aquilo que você imagina que você vai ser. Então, a música você vai deixando de lado. E eu deixei de lado por muito tempo. Mas eu me recordo que eu morava em Curitiba e aí na frente da fábrica Essenfelder, que era uma fábrica de piano, o seu Essenfelder, o velhinho, volta e meia lá, porque ele tinha uma sala onde ele tinha os pianos, eu volta e meia lá, tirava umas músicas. Aí ele sempre dizia para mim, o senhor vai comprar um piano, né? Digo, olha, vai ser difícil, porque eu moro num quartinho, eu com meu irmão,
não entra no piano.
Duas camas, é só para dormir mesmo, não tenho dinheiro para nada. É, mas o senhor um dia vai ter dinheiro, vai ter piano. Graças a Deus hoje consegui um piano, depois de muito tempo consegui um piano. Então, sempre foi esse gosto. Uhum. E eu tinha uma coisa em Curitiba, né? Todos os domingos de manhã, eu ia à missa do padre Mir Kalouf, na época, aí no Santa Maria, e depois da missa eu ia lá, ou no Guairinha, ou então no auditório da reitoria, que é aí na Rua 15 mesmo, que conhece Curitiba aí pertinho. Eu ia lá porque todo domingo tinha apresentação da orquestra da Universidade Federal, ou uma outra orquestra se apresentava, todo domingo. E aí, quando vim para a União da Vitória, foi uma tristeza. Não tinha nada. Aí me falaram que tinha uma banda de música, mas que o maestro tinha falecido, que se chamava Emílio Taboada.
Isso.
E tinha falecido. Mas eu digo, não, eu não vou me botar na música porque vai me tirar o foco do magistério. E eu preciso viver. Você precisa dinheiro. E na época, como ainda hoje em dia se pensa, muitas vezes se imagina que o músico não precisa ganhar dinheiro. Não precisa viver. Quer dizer, vai no supermercado, vai comprar coisa. Não,
vive,
eu sou
o
maestro,
né?
Da banda, é de graça isso aqui. Não é não, né? Aí eu pensei, digo, não, não vou pegar não. Mas aí no Túlio de França eu via que tinha uma fanfarra, era só aqueles batuques, a bateria, né? Aí o que eu fiz? Inventei de criar uma banda marcial, que é mais simples, são só instrumentos de bocal. Conseguimos, peguei a ajuda do professor Mansur, saudoso doutor Mansur, que era diretor da Escola de Comércio, ele tinha um dinheiro lá, ele me comprou 4 trompetes, 2 trombones, e comecei a organizar a banda marcial do Túlio de França, que foi por muitos anos sucesso.
Sempre nos desfiles e ocasiões especiais, e estava o senhor lá, e quantos alunos, né, foram motivados em relação à música.
Isso.
Meu caro professor Raulino, se nós pegarmos a música aqui, é um programa específico, com certeza. Mas está fazendo parte, porque sim, quem ia no desfile dia 7, como ontem nós tivemos, sempre tinha o prazer, a oportunidade de vê-lo, né, sob a sua batuta, essa banda maravilhosa do Tour de France e tantas outras como a Municipal. Mas nós vamos voltar um pouquinho para o foco nosso, que é a independência. 196 anos, ontem, 7 de setembro, do Brasil independente. O Brasil realmente é independente, senhor Rolino?
É meio difícil responder isso aí, né? Primeiro, a gente imagina assim, economicamente, nenhum país é independente, né? Nenhum país produz tudo aquilo que precisa. Troca.
Perfeito.
A única coisa ruim que eu acho nesse aspecto é que o Brasil exporta muita matéria-prima, ao invés de beneficiar aqui. Você imagina quanto minério de ferro, quantos minérios nós exportamos. Exportamos até produtos agrícolas em grão, milho, soja. Não pode, você tem que exportar o produto pronto, o óleo, o farelo, né? Tem que
gerar mão de obra aqui e o bem de consumo, né?
Mão de obra, aí você tem um ganho, porque em cima dessa mão de obra você vai ter um produto que você pode vender e ganhar um pouco mais. O agricultor pode ganhar um pouco mais, porque você está transformando essa matéria-prima em matéria de consumo, já.
Perfeito.
Então, evidentemente que em matéria de economia não existe esse país independente, né? Mas a gente acha que em matéria assim, de administração, nós temos os nossos três poderes funcionando, né? Embora muita gente reclame, mas nós temos o executivo funcionando, temos o legislativo, o judiciário, que quase não aparecia, agora todo dia está nos noticiários de todas as horas. Então, eu fico contente assim, de ver que todos os três poderes estão realmente funcionando. E eu acho que nós estamos comemorando quase 200 anos, né? Daqui a pouquinho 200 anos de independência, e não podemos nos queixar, né? Eu acho que o Brasil...
Estamos na caminhada.
O país é tão grande, tem tanta riqueza, que uma hora ou outra, essas crises passageiras que nós temos também vão acabar desaparecendo.
Muito bem. CBN Entrevista, hoje com a presença do nosso simpático professor Raulino Bortolini. Meu caro professor, rapidinho, o que é civismo?
É, então a gente, quando imagina que você nasce num país, você nasceu aí. Essa é a sua terra. E você tem que amar essa terra, porque você veio para cá sem pedir, mas estão te dando tudo aquilo que você quer. O seu país está produzindo quanta coisa para você. Produz até te dar oportunidade de trabalhar, de poder trabalhar e trabalhar bastante. Eu trabalhei bastante. Eu era professor de manhã, de tarde, de noite. Trabalhava o dia inteiro. Me sentia bem. Mas por quê? Porque a gente teve essa oportunidade, né? Então, civismo é imaginar que nós não somos apenas uma pessoa, nós somos um conjunto de pessoas, nós somos um grupo grande de pessoas, nós somos mais de 200 milhões de habitantes nesse país. Uma coisa que, de repente, é ruim para todos, né? Quantas vezes a gente vê com tristeza pessoas que morrem só porque alguém quer roubar um celular, morrem só porque quer tirar um carro. Quer dizer, então, aonde que está o civismo nisso aí, né? O seu semelhante, a sua gente, porque o Brasil é feito pelos brasileiros e outros que não são brasileiros, mas que vêm para cá porque gostam. Esse é o nosso país. Esse nós temos que não, como dizia o presidente Kennedy dos Estados Unidos, não o que os Estados Unidos vão fazer para mim, o que eu posso fazer. Perfeito. Para melhorar a vida do Brasil, do meu povo.
Muito bem. E, então, o senhor poderia nos colocar, então, o que é o patriotismo?
É, o patriotismo está exatamente ligado a isso. É uma Perfeito. Coisa ligada à outra. É a nossa pátria.
Assumir a pátria.
A pátria, assumir. É. Olha, eu tive tantas oportunidades de viajar pelo mundo afora, mas quando você escutava alguém falar português, você já se interessava em chegar aí para conversar. Quando você via algum jornal... Me lembro Sim. que uma vez aí em Londres procurei, não achava um jornal do Brasil. Digo, mas não é possível.
Aquela sede de dar uma olhada e ver.
De ler alguma Perfeito. Coisa em português que não fosse inglês ou francês ou espanhol, alguma coisa em português. E quando você volta ao Brasil, você diz: puxa vida, que maravilha.
Estamos em casa,
esse
né?
Esse é o meu país.
Perfeito.
Eu nasci aqui, eu estou vivendo aqui, esse é o meu povo. E o Brasil dá um exemplo para o mundo inteiro, né? Veja bem, nós vivemos aqui com pessoas de todas as crenças, todas as etnias, as raças.
Multi.
E vivemos bem, Perfeito. E nos respeitamos, e vivemos muito bem. Países que às vezes são até países irmãos, ficam brigando. E nós aqui temos gente que vem da Europa, da África, da Ásia, de qualquer lugar do mundo. E entra nesse espírito que o brasileiro tem, um espírito de paz, de fraternidade, de gostar das pessoas, de não prejudicar, etc. É claro que existem as exceções, né? Mas que, em geral, o povo brasileiro é muito receptivo, é muito amigo das pessoas, gosta de fazer amizade, gosta de ter isso. Então, a pátria realmente é o lugar onde nós estamos, onde nós vivemos e onde nós procuramos também fazer alguma coisa para que ela se torne melhor.
Muito bem. Meu caro professor Raulino, os símbolos nacionais. Nossa juventude parece que desconhece, né? Os símbolos. Poderia falar um pouquinho da importância dos símbolos? Porque nosso horário já está avançando, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui. Eu sei que o senhor quantas horas cívicas conduziu. Semana da Pátria é uma atividade enorme nas escolas. Você levantava cedo, hasteamento da bandeira, arreamento da bandeira, a banda, o mundo cantando, a população prestigiando, aquela posição de sentido e respeito, um dos símbolos que é a bandeira nacional e o hino nacional. Me fale um pouquinho, professor.
Realmente, esses são os nossos dois símbolos mais importantes, né? A bandeira e o hino. Você veja quando um atleta, por exemplo, ouve o hino nacional e está recebendo. São pouquíssimos que não choram. São pouquíssimos que não se emocionam, porque são muito fortes por dentro nesse aspecto. A maioria se desmancha em lágrimas, né? Por quê? Porque é o seu país, é a sua pátria, é o seu hino. pega a bandeira e coloca nas costas e sai correndo com a bandeira do Brasil nas costas, né? Representando o nosso país. Então, os símbolos, infelizmente, nesses últimos anos, eu acho que têm ficado um pouco de lado, sabe? Eu me recordo, desde o tempo de criança, todo sábado nós cantávamos o hino nacional na escola, criança de 8, 10, 12 anos, hino nacional todo sábado, hino à bandeira, hino da independência, hino do município, hino do estado, se cantava 4, 5 hinos. Hoje, infelizmente, as nossas escolas não têm mais isso. Claro, são outros tempos, são tempos diferentes, mas eu acho que isso alimentava o patriotismo, isso alimentava
valores.
O amor que você tinha por esse país, por essa bandeira, porque a bandeira é um pedaço de pano, mas representa para nós o nosso país. Então, o respeito que nós temos que ter, né?
Muito bem. Professor Raul, nós temos aí 1 minuto e meio, mas eu tenho que lhe perguntar. O senhor acredita no nosso querido Brasil?
Ah, acredito. Olha, eu sempre fui positivo. Olha, eu tenho 77 anos, né? Desde criança me dizem que o Brasil vai ser um grande país. E estou com tantos anos de vida e assim mesmo não vi que esse país evoluiu como eu gostaria que evoluísse.
Perfeito.
Mas eu acredito que esse país ainda vai melhorar, ainda vai nos dar melhores condições de vida. Eu sou otimista em tudo aquilo que eu faço. Quando pego uma coisa, já quero fazer, porque eu acho que se vale a pena fazer, vou fazer. Então, eu acho que, sim, sou otimista. O Brasil vai melhorar, vai. Estamos num período difícil, né? Muito difícil. As notícias que a gente vê quase todo dia nos jornais são notícias ruins, né? De malversação do dinheiro público, de desvio de milhões, etc. Mas eu acredito que com esses juízes que nós temos aí, com corajosos que enfrentam isso, tem a impressão que se devagarzinho vai se acalmando e o brasileiro vai sentir orgulho de ser brasileiro, de dizer que nesse Brasil se vive bem.
Muito bem. Cada um de nós tem que ser um instrumento de transformação da sociedade, e é através disso. Meu caro professor Raulino, uma mensagem àqueles que estão nos acompanhando aqui na CBN. Estamos fechando a semana. Tivemos a Semana da Pátria ontem, com um desfile maravilhoso, mas eu gostaria que o senhor colocasse a sua mensagem, todo aquele conteúdo, todo esse amor que o senhor tem pelo Brasil, pelas pessoas, por nossas cidades, nossa região, pela música, pela arte e pelas letras.
Olha,
por gentileza.
Eu gostaria de dizer a todos que a Semana da Pátria não deveria ser uma semana, é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. Quando a gente vê a nossa bandeira, quando a gente canta o nosso hino com o peito estufado, né? Com a vontade assim de dizer, eu sou brasileiro, quero o bem desse meu país, meus avós todos são estrangeiros, mas eu nasci aqui, meus avós escolheram esse país para viver, se eles escolheram é porque é bom, eu vou ter que participar disso aqui, eu vou ter que ajudar a melhorar. Se cada um de nós colocar a sua pedrinha, a sua parte positiva, ajudar, esse país vai ser grande. Vai ser um país extraordinário e nós temos isso no sangue do brasileiro nós temos essa tranquilidade, essa paz que a gente quer que o mundo inteiro tenha. Então, que não seja apenas só essa semana que foi, mas que nos lembremos do nosso país, de agradecermos aquilo que nós temos, porque a vida está aí e continua. E queremos deixar para os pósteros, né? Os nossos filhos, os nossos netos, as gerações futuras, um Brasil melhor de preferência do que aquele que nós recebemos.
Muito bem. Professor Raulino Bortolini, na CBN Entrevista, muito obrigado. E sábado que vem retornamos aqui, CBN Entrevista. Um grande abraço.